Oi, gente, boa noite, minhas amigas, meus amigos da TV 247. Começa agora mais um programa, O Dia em 20 Minutos, desta quinta-feira, hoje é 6 de agosto de 2020. Eu sou Aquiles Lins, editor do 247. Hoje tenho aqui a grata companhia do meu amigo cartunista Renato Arueira, do Jornalistas pela Democracia, e vai comentar algumas das notícias que movimentaram o dia de hoje. Boa noite, Arueira, tudo bem com você? Como é que você está?
Boa noite, Aquiles. Eu estou como o diabo gosta, né? Exausto dessa quarentena, como quase todo mundo, mas um pouco apreensivo com essa semana. Foi uma semana de notícias e contranotícias muito, muito chatas de ver. Por exemplo, esses números que você vai passar aí são assustadores. A ideia de que realmente a gente chegou perto de um golpe é assustadora. A ideia de que isso possa ter sido plantada é desagradável, desmobilizadora e assustadora. Então, estamos diante desse tipo de quadro.
Sem falar na notícia que a gente acabou de subir no 247, de que o Covid pode reinfectar uma pessoa, um caso que aconteceu em Ribeirão Preto, detectado pela Faculdade de Medicina da USP, e, enfim, que é assustador, né? Então, mais um item.
Mais um.
Gente, a gente vai falar hoje, enfim, não é uma coisa assustadora, mas é uma coisa alentadora, que é a possibilidade do restabelecimento pleno dos direitos políticos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o julgamento, né, e a declaração da parcialidade do juiz Sérgio Moro na sentença que condenou o Lula e tirou da disputa presidencial em 2018, né, e as consequências dessa nova movimentação que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Mas antes, eu queria dar boa noite aqui para todas as pessoas que estão se manifestando no chat, aqui no YouTube. Nós estamos transmitindo o programa também pelo Facebook, também pelo Twitter. Quem quiser vir para o YouTube, a gente sempre agradece por conta das visualizações. Boa noite aqui para Adriana Getterman, está falando lá de Porto Alegre. Selene Braga está dizendo Lula, presidente aqui. Boa noite também para Cláudia Ferreira, de Jacutinga, Minas Gerais. Andréa Ferreira está falando lá de Belo Horizonte. Um abraço para os mineiros e as mineiras, companheiros aqui que sempre nos acompanham. Jane Arenhardt aqui também, lá de Porto Alegre. Porto Alegre que pode ficar com o prefeito impeachmentado, né? Simone Maria está dizendo aqui, ó, boa noite, Aquiles e Arueira, dupla espetacular, obrigado. Boa noite também para Gisele, Jacinto, Fernando Pimenta, Marielle, que mais? Marcos Abut e Perla Oliveira. Boa noite também para Clarice Mi, todo o pessoal, tem muita gente de Porto Alegre nos acompanhando aqui, obrigado pela audiência. Bom, Arueira, vamos começar falando aqui então do coronavírus de hoje. O Brasil registrou nas últimas 24 horas mais 1.237 novos óbitos, né, pessoas que morreram vítimas da Covid-19. Com isso, o Brasil chegou a 98.493 mortos pelo novo coronavírus, ou seja, quase ali batendo 100 mortes. Além disso, o país registrou mais 53.139 casos confirmados da doença, o que elevou o número total de casos para 2.912.212 casos infectados. Quase 3 milhões de casos confirmados, Arueira, e 100 mil mortos no Brasil. O governo Bolsonaro disse hoje numa live que é vida que segue.
Pois é, uma Hiroshima de pessoas mortas até agora. Todo mundo fez essa comparação porque os números são muito próximos. Um Hiroshima de pessoas mortas nesses 4 meses de pandemia, sendo que uma parcela significativa desses mortos, que não são números, são quase 100 mil pessoas, aquele negócio que todo mundo nunca é demais repetir. São filhos, mães, irmãs, pais, namorados, namoradas, avós, avós, de alguém. São gente. E quase 100 mil pessoas. E uma parte enorme disso podia ter sido evitada por uma condução minimamente decente dessa pandemia. Não negacionista, por exemplo. O simples fato de não negar a pandemia já teria salvo uma parcela significativa dessas vidas aqui.
Incentivar o uso de máscaras, né? Não aglomerar.
incentivar o uso de máscaras, evitar aglomeração, não negar, de modo que os seus seguidores não passassem a contaminar o mundo por causa disso. Bem, eu sei de gente que já pensa em entrar com ações contra o Estado. Ações que vão prosseguir, vão prosperar, porque muita gente está perdendo parentes e muita gente sabe a quem responsabilizar. Eu acho que o mundo inteiro, o Brasil, mas o mundo todo vai fazer isso. Judicializaram tudo, não é isso? Usaram o lawfare contra tudo que é político, decente e importante no Brasil e no planeta. Ok. Vamos usar, então, a lei ao nosso lado. Esses caras nos mataram. Mataram os nossos amigos, as pessoas que eu perdi. São responsabilidades dele, do governo atual, do ministro da Saúde. Condução genocida, como disse o Gilmar, condução genocida da epidemia.
Concordo plenamente, Aguera, e acho que o Brasil terá um grande prejuízo, não só das mortes, mas também para enfrentar, para lidar com toda essa responsabilização que será demandada na justiça contra a União, né?
Então, contra a União.
Somos nós que vamos pagar duas vezes. A gente paga por ter perdido todo esse contingente de pessoas próximas a gente, e também a gente vai pagar porque, de alguma maneira, sairá do
público de algum tipo de se responsabilizarmos criminalmente as pessoas, isso talvez melhore, porque você passa a cobrar desta pessoa. Em muitos casos, a estrutura do Estado reagiu. Os advogados da União vão mostrar isso. A estrutura do Estado reagiu, mas foi atrapalhada pelos dirigentes. Vamos chegar a responsabilizá-los, eles e elas. Essas pessoas fizeram isso. Tem que ser aqueles. Não há outra hipótese para a gente restaurar o mínimo de confiança na ideia de civilização, a não ser responsabilizar criminalmente quem faz genocídio. Coisa que os argentinos fizeram com a ditadura deles, coisas que até os chilenos fizeram, nós não. Vamos continuar não responsabilizando? Precisamos mesmo de falar sobre esse enorme elefante na sala, né?
Exatamente. Está quebrando tudo, né?
Quebrando tudo, toda a louça, as vidas, tudo.
Aquela louça de cristal das nossas avós, né? Sabe aquelas coisas que são preciosas? Porque, olha, uma comparação grotesca, mas a perda do cacique Aritana, por exemplo, lá do Paulo, é uma perda imensa para a nossa... É um cristal ali que guardava uma memória inteira de um povo indígena, uma parte do país, que foi embora, sabe? E como ele, tem vários outros menos conhecidos.
Vários caciques.
Menos conhecidos. Eles estão indo embora, e o conhecimento que eles adquiriram, a cultura, sabe, a capacidade de liderança, as tradições, a gente não sabe se isso foi, por exemplo... reproduzido de uma maneira que as pessoas vão perpetuar como ele sabia. Uma parte morre com ele.
Uma parte morre. A gente está vendo assim, já falamos várias vezes que, de certa forma, é a reforma da Previdência que o Guedes pediu a Deus, porque essa pandemia mata pobres muito mais do que mata ricos, mata negros muito mais do que mata brancos, mata índios onde quer que os encontre, mata senhores, velhos, experiência, mata músicos, intelectuais, escritores. É exatamente o que eles não querem. Eles não querem essa gente.
Eles querem matar, né? É isso aí.
É exatamente quem eles querem matar.
Você falou muito bem, Aurélio. São as clivagens sociais que o governo simplesmente odeia, né? A política neoliberal desse governo é claramente contrária a essa parcela da população. E é essa mais. Então, no final das contas, cabe também interesse ao governo Bolsonaro que a coisa ande desse jeito, né? Assim, dá para a gente deduzir isso, eu acho.
Inimigo da civilização.
Isso, e terá que ser responsabilizado por isso. Eu trazer uma informação aqui que hoje também movimentou o noticiário, que é essa manifestação do ministro da Justiça, André Mendonça, o mesmo que quis, atentando utilizar um instrumento contra você e também contra o jornalista Ricardo Noblat, que é o André Mendonça. E foi lá, a ministra Carmen Lúcia negou que existisse dossiês contra militantes antifascistas enfim, elaborados por uma secretaria do Ministério da Justiça, e não só isso, como também se negou a entregar esses documentos, enfim, mandou uma comunicação oficial para a ministra do STF, meio que desconversando, dizendo que não é com ele e que, mesmo que tiver, não vai entregar nada.
As bravatas desse governo, a própria notícia sobre o golpe que quase houve, que não houve, a quartelada, fechar o Supremo, diz respeito a uma bravata do presidente Jair Bolsonaro, quando ouviu falar que, se o celular dele fosse pedido, ele teria que entregar. Não existe ninguém acima da lei, ninguém. Existem situações especiais da lei para determinadas figuras públicas, mas mesmo elas têm que se submeter à lei. Em que lugar do mundo, em que democracia do mundo, um presidente pode dizer que não vai responder à lei? Ou em que lugar do planeta o ministro da Justiça pode se negar a entregar o material pedido? Ele nega que haja. Então vamos dizer isso a favor dele, ele disse que não há. Mas é o caso clássico da anágua está aparecendo, né? Minha combinação está aparecendo. Debaixo do paletó e do colete, os dossiês caindo, enquanto ele diz para a ministra que não nega. É a charge pronta, que eu vou ter que desenhar, pelo visto, não tem outro jeito.
Exatamente.
Mas é cara de pau.
E entre a palavra dele e a palavra do jornalista Rubens Valente, que foi quem primeiro divulgou, né, enfim, deu essa informação de uma maneira que repercutiu mais, eu fico com a palavra do Rubens Valente, né, e que, enfim, esse governo é simulação, é cheio de mentiras, e ele não tem pudor de mentir até mesmo para a Suprema Corte.
Não tem. Mente para a Suprema Corte com autoridade. Bota chancela, o jamegão e o cinete, né, para garantir que é aquilo mesmo. Mas é isso verdade. É uma política deles, Estado. Tanto é que, assim, Bolsonaro quer montar um outro SNI, uma nova central, que seja mais escondida e distante do alcance da legislação do que a anterior, do que a BIM e tudo mais. Esse governo quer a clandestinidade. Eu nunca tinha visto isso. E você conhece, você que é um cientista político, você já tinha visto esse tipo de modelo? Um governo que busca ser clandestino o tempo todo? Coisa maluca, sem sentido. Mas eles querem esconder e querem fazer dossiês de todo mundo. Congelou.
Voltou aqui, parece, será?
Voltou. Eu estou aqui de volta, você também aí, pelo visto.
Está me vendo? Vai comentando aí.
Estou te ouvindo. Não, estou ouvindo, eu só estava dizendo assim, está falando sobre esse governo e suas agências de controle, polícias políticas, né, Popol, a ideia de perseguir os inimigos com o Ministério da Justiça, já estão fazendo isso, a ideia de colocar o Procurador-Geral da República e o Ministro da Justiça como se fossem todos da Advocacia Geral da União, para defender o governo. Isso já é uma distorção completa. Agora querem uma agência mais secreta do que a anterior. Quando você soma isso ao Exército pedindo dinheiro para mísseis, é preciso. Na live de hoje ele pergunta ao Pazuello, essa é uma coisa mais assustadora. Somos um país que quer a paz. E quem quer a paz quer o quê, Pazuello? E o Pazuello responde, se preparar para a guerra. Aquela coisa de jargão de militar. Nós não, olha, desde Caxias que a gente não faz mais isso. Para quê voltar para isso? Tínhamos diplomacia, agora não temos mais diplomacia. E, sinceramente, não temos exército. Para armar o exército brasileiro a um nível bélico, que ele significa alguma coisa, não há dinheiro atualmente no orçamento para nada parecido. De onde esse pessoal tira essas ideias?
Legal. Bom, é triste, né? Uma parte da nossa subserviência para os Estados Unidos, do meu entendimento, até o ex-presidente Lula também já falou sobre isso, deve-se a esse enfraquecimento militar do Brasil na América do Sul, pela sua justamente característica de ser um pacifista, de ser utiliza muito mais a diplomacia e armas de dissuasão, né? Enfim, o Brasil foi signatário dos acordos de não proliferação de armas nucleares, enfim. O Brasil desistiu desse campo já há muito tempo. O problema é que essa não é a principal questão a ser combatida nesse momento, né? O Brasil tem o Brasil está se preparando para entrar numa guerra contra a Venezuela? Quer morrer, quer matar...
Não tem sentido.
Com essa loucura. Né? Então, esse não é...
Está na agenda. O máximo que a gente conseguiria seria ser território de bases americanas. Botar uma, duas, três, quatro, 15, 20 bases americanas. Olha só. Ou deixar o país ser ocupado. Bases americanas na Amazônia, por exemplo. E o pior é que é um futuro possível com esse tipo de gente no governo.
Totalmente possível. Não só apenas as bases de caráter militar, mas também de exploração, porque a água vai entrar numa disputa em breve.
Claro. Né?
A água vai entrar numa disputa muito em breve. Deixa eu ler aqui nos comentários o Carlos Fernando Pisc, que mandou um superchat para dizer: lei da ficha limpa inconstitucional, a STF discute desde 2010, demanda cancelamento das eleições. A favor de Lula também tem a lei 2850 de 2013. E o meu amigo Keiji Canatinho está vendo aqui: boa noite, Aquiles, estou sugerindo uma entrevista com uma amiga que por acaso é da sua cidade, mora em Campinas, Maria Tereza Costa. Manda um e-mail para a gente com os contatos dela, Keiji, para o contato@brasil247.com.br, que a gente tenta conversar com ela. E o Carlos Fernando Pisc mandou um outro superchat aqui para dizer: Jair e o Papa Doc Periquim, com seus três Babies Docs, apoiados pelo Tom Macucci. Isso aqui foi em Carlos Scheiser, você pode traduzir.
Gostei dessa também. Papa Doc e três Baby Docs, 01, 02 e 03. Muito bom isso.
Quem mais? Bom, Aruera, vamos entrar então aqui nesse tema principal do programa, porque hoje, eu não sei se você se surpreendeu, mas eu fiquei um pouco surpreso com essa coluna do jornalista Merval Pereira, onde ele coloca o cenário com muita clareza do que pode acontecer nas eleições de 2022, que é uma candidatura do ex-presidente Lula com candidaturas do Jair, enfrentando Jair Bolsonaro, e também uma eventual candidatura do Sérgio Moro, se ele não chegar a ser, enfim, atingido por aquela medida de quarentena que a Câmara está querendo implantar. Você viu esse artigo do Merval Pereira? O Merval, ele fala em nome da Globo. Eu não acho que uma mudança de opinião dessa magnitude, dessa envergadura, por parte de um colunista tão importante quanto o Merval Pereira para o Grupo Globo, veio apenas como uma leitura, enfim, corriqueira do cenário conjuntural, né? Como é que você avalia essa manifestação dele?
Bom, eu vejo a Globo, nessa última semana, ela foi... nessas últimas semanas, ela tem artigo do... Tem um artigo defendendo o perdão, que se perdoe Lula. Depois tem bate no Bolsonaro durante um tempo, faz uma sequência de matérias extremamente jornalísticas, o que para Bolsonaro é muito assustador. Depois amacia um pouco e há rumores de que emissários, aquele parente lá do Silvio Santos, não sei se genro, cunhado, genro, primo, sobrinho, que tem sido um articulador, estava fazendo pontes da Globo com o governo, e agora esse artigo do Merval. A impressão que eu tenho é que a Globo jogou mãos para qualquer um que pegue. A Globo, pelo também que dizem vários analistas da área da economia, inclusive, é um processo de quebra, vive um processo de quebra, não para de reduzir salários, etc. Não sei até onde a saúde financeira da Globo vai, mas certamente ela jogou recados para qualquer um que agarre. Ela deixou recados para Lula, deixou recados para Bolsonaro, deixou recados para qualquer um que agarre e que possa fazer alguma coisa pela... Eu acho que não dá para fazer mais nada por uma estrutura desse tipo, com esse tipo de histórico, com essa falta de credibilidade, mas me pareceu uma coisa, uma série de fatores que estão ligados aqui, eles não estão desligados, essas coisas todas estão conectadas.
Tomara, né? Porque...
Não. Tomara, não sei.
Tem indicativos que mostram que o ex-presidente Lula está caminhando para ter os seus direitos políticos restabelecidos. Um deles, claríssimo, foi dado essa semana pela segunda turma do STF, quando deram a Lula o acesso a todos os acordo de leniência com a Odebrecht e também que aquele trecho da delação premiada do Antônio Palocci com a Polícia Federal seja utilizado na ação contra Lula, né? Isso foi uma inflexão em relação a como a justiça estava tratando os pedidos do ex-presidente, e no voto em que determinou a questão da delação do Palocci, dela não ser utilizada na ação, o ministro Ricardo Lewandowski foi duríssimo, né, destacando ali claramente, textualmente, que o Moro agiu ao levantar o sigilo e incluir a delação no processo, depois ela ter sido tramitada, há 6 dias das eleições presidenciais do primeiro turno, em 2018, um claro indício de interferir no processo eleitoral, além de violar as garantias constitucionais do ex-presidente Lula. Então, por aquele voto, fica, pelo menos, sinalizado que o STF poderá, esse ano ainda, a suspensão do Moro e a consequente anulação de sua sentença e o restabelecimento dos direitos políticos do Lula. E aí vem esse artigo agora da Globo, sugerindo este cenário como um cenário provável, né? Então, assim, alguma coisa está se movendo. O sistema ele não está mais tão monolítico em relação à participação, à reintegração do Lula no cenário político do que ele estava, por exemplo, antes da pandemia.
Na verdade, era curioso, deixa eu sumir aqui. Voltou. Desde que o Dória retuitou, está me ouvindo? Voltou? Desde que o Dória retuitou Lula, que a sensação é de que o Lula está conseguindo abrir espaço dentro do universo político brasileiro, devagar, paulatinamente, e o tempo todo. Há um tempo já que essa hipótese da parcialidade do Moro começa de impossível a passar para possível e depois para provável. E agora você vê alguns dos maiores arautos do antipetismo começando a aceitar que Lula talvez esteja no jogo político. Também acho isso muito significativo e acho sinal de que é uma tentativa de pacificação do país. Seria alguns dos potentados econômicos brasileiros estão interessados em soltar um pouco essa estrutura, porque não dá mais para segurar. Às vezes eu penso isso num dia muito otimista, com o sol brilhando, eu posso acreditar numa coisa dessas. Não vou dizer que é impossível. Mas acho mais provável o seguinte, que seja quase impossível não perceber a parcialidade do Moro e não definir esse julgamento. E isso vai ser um desastre para esse castelo de cartas que é a Lava Jato. Mesmo porque agora estão atrás de tucanos para ver se mantém a isenção, é provável que até mesmo esses tucanos comecem, então, a torpedear a Lava Jato também. Você já tem o governo com Aras torpedeando a Lava Jato. Eu detesto a Lava Jato por tudo que ela fez. Destruiu a economia brasileira, destruiu a civilização brasileira, destruiu a democracia brasileira. E agora os tucanos, que sempre foram intocáveis pela Lava Jato, começam a provar do próprio remédio. Pouca sobrevida, né, possível com tantos inimigos. Né?
Verdade. Eu queria trazer aqui ainda uma outra informação que a gente não deu, mas que é importante a gente falar, que foi o percentual de desemprego no país no trimestre terminado em junho desse ano, segundo trimestre. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego aumentou, estava em... Deixa eu só pegar para vocês acompanharem. Subiu para 13,3%, estava em 12,9%, né? E agora de 12,8 milhões de pessoas, segundo a PNAD Contínua, a pesquisa do IBGE. A população ocupada no Brasil, Arueira, é de 83,3 milhões de pessoas, o menor nível da série histórica iniciada em 2012. Né? Se a gente lembrar que, enfim, em 2014, o desemprego estava em 4,9%, desde então o país só piorou. A gente tem aqui, em plena pandemia, um governo que não está preocupado com os empregos. Ele acha, simplesmente, que a economia vai voltar por si própria, sabe? Sem ação do Estado, sem uma indicação de investimentos por parte do poder público, né? Sem retomada de obras públicas, sem investimento em infraestrutura, sem geração de vagas emergenciais de trabalho, o Paulo Guedes está pensando que vai vir a fada do mercado e vai pingar ali uma marinha mágica e os empregos vão aparecer. É um absurdo que nós tenhamos um governo com essa mentalidade. Você não acha, Herói?
A fada invisível do mercado, né? Pois é. A verdade, o Guedes, inclusive, já ameaçou para 2021 cortes radicais de despesas. Aonde esse governo vai cortar despesas a não ser em direitos e civilização? Estado para pobre. Porque não vai cortar do Exército, que quer, aliás, reivindica bilhões. Não vai cortar de polícias, sinceramente. Bom, esse tipo de mentalidade vai sobrar ele mais um ou dois no planeta inteiro, porque todo mundo percebe que é preciso um Estado de bom tamanho para suprir o desastre econômico que vem pela frente. Aquilo está ruim agora, é muito pior na frente se os Estados não intervêm. Não tem outro jeito. Nós não temos como recuperar a economia sem Estado. E o Guedes fala em retirar o Estado da economia, pior, retirar direitos, dinheiro da economia. A única coisa que movimenta isso, Lula e qualquer keynesiano sabe, é dinheiro na mão de pobre faz a economia rodar. Se você tira o dinheiro da mão do pobre, não há mercado que dê jeito no desastre. Então nós temos gente morrendo de fome, porque o estágio seguinte é isso, não tem emprego, não tem dinheiro, o auxílio vai acabar. O governo não tem como manter o auxílio, porque também não tem arrecadação. A economia afundou, eles afundaram a economia. Quando o Jair vai lá e diz que a culpa é dos governadores, ele não deixa de ter alguma razão, porque a maior parte dos governadores aqui do Sudeste é de débeis mentais. Mas ele é o principal responsável, seguindo a tradição da Lava Jato, que foi quem realmente começou a destruir a economia brasileira. Nós estamos nessa situação. Os culpados a gente já sabe quem são. Agora, até consertar isso vai dar um trabalho enorme, né, Kito? Vai dar um trabalho
demais. Para a gente chegar no nível de 2014, tínhamos que 10 anos mais. Então, assim, a gente já perdeu 8 anos nessa briga.
Porque a Europa tem 1 trilhão já separado, já preparando para investir. Nós não temos nenhum plano para recuperação da economia. Zero. Nada.
Exatamente. Sobre isso, eu não tenho dúvidas de que, no meu entendimento, pode quem quiser discordar, o ex-presidente Lula, para mim, Arueira, é o nome principal para liderar um projeto de país que tire o Brasil dessa crise, preservando os trabalhadores, enfim, sob a ótica de quem mais precisa ser atendido nesse momento, que são a parcela de trabalhadores da população mais pobre, da massa de desempregados, desses desalentados, que não tem mais perspectiva de emprego, né? Então, assim, o restabelecimento dos direitos políticos do Lula, você imagina o Lula com os seus direitos políticos plenos, podendo dialogar com todas as pessoas, podendo conversar com os empresários, conversar com grupos políticos, apresentar um projeto de país que seja alternativo a essa devastação que vive o Brasil, me parece bem alentador, assim, é uma opção que eu acredito, não tenho dúvidas de que ele seria competente para liderar o país nesse momento.
Na verdade, eu acho que o Lula é uma das poucas pessoas no Brasil capazes de compreender que a negociação é absolutamente necessária. E mais, capazes de chegar com praticamente qualquer pessoa, sentar com ele e conversar de igual para igual. Qualquer das lideranças do Brasil, de qualquer área. Isso eu sei. Nós sabemos, você também sabe. O problema é, coisas como a Rede Globo, coisas como a mídia brasileira, transformaram um dos maiores políticos brasileiros para uma parte da população no demônio, no horror. Então, assim, é preciso romper essa barreira. Quando o Ascânio escreve artigo, precisamos perdoar Lula, é o contrário. Precisamos parar de mentir sobre Lula e contar quem ele é, de verdade. Mostra, é só mostrar. Se a mídia brasileira apenas mostrasse o que o governo Lula e o que os governos populares fizeram, os governos Dilma também, já seria uma diferença brutal. O problema é que houve 10 anos Nós tivemos 10 anos de desconstrução de um. O pessoal não faz ideia de como se pode desperdiçar uma liderança desse tamanho, desse tipo. É um equívoco. É um absurdo. É um absurdo.
É triste, eu já pensei muito sobre isso, Herói, mas realmente é muito triste o que se faz nesse país. A Diva Cássia Nascimento está dizendo aqui no Superchat, analisando desse ponto de vista, o Arueira está correto. Ela, Globo, deu a cartada. Né? Bom, chegamos aqui ao final do programa, infelizmente, passa muito rápido. Queria agradecer a audiência de todos vocês que estão nos acompanhando, quase 2.000 pessoas aqui ao vivo no YouTube, e pedir que vocês deixem like aqui nessa transmissão para a gente aumentar o alcance. Quem não foi inscrito na TV 247, por favor, inscreva-se. Ali, clique no inscrever-se, ative o sininho para você receber todas as notificações dos programas. Né? Quem puder apoiar o 247, você pode se tornar membro no YouTube aqui, ou então fazer uma assinatura em brasil247.com/apoio. E também, se quiser e puder apoiar o coletivo Jornalista da Democracia, é só entrar em brasil247.com/democracia e você vai estar apoiando time de primeira linha do jornalismo brasileiro, do qual faz parte nosso amigo Renato Arueira. Querido Arueira, valeu, sempre um prazer conversar com você, até a próxima quarta-feira.
Muito obrigado, Aquiles. Perdão?
Até a próxima quarta-feira, eu me troquei aqui.
Quinta-feira, tá. Obrigado, ali, Aquiles, e obrigado a todo mundo que estava aqui com a gente conversando. Um abraço a todos, pessoal. Até aqui.
Valeu, gente. Fiquem aí com a Hora do Conde daqui a pouquinho.
Um abraço, tchau, tchau.